entrando no ar o Momento Conexão, histórias e trajetórias dos nossos diplomados.
Oi pessoal, muito bom dia, 11 horas e 7 minutos, Univates FM, sábado de manhã, dia 23 de março, temperatura 23 graus aqui em Lajeado. Eu até nem, lembro agora se o tempo está ensolarado ou não, faz tempo que eu entrei aqui no estúdio, daí fica tudo nas sombras, mas eu imagino que deve estar ensolarado porque hoje é dia de Momento Conexão e sábado de manhã com Momento Conexão é sábado ensolarado. Hoje o programa Momento Conexão recebe o graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Auditoria e Perícia Contábil, Rodrigo Kirch, de sobrenome alemão.
Isso aí.
A professora Adriana Wachholz, de sobrenome alemão também, e a Laura Vidia Brust, eu tô brincando aqui com a Laura, não é espanhol nem francês, né?
É italiano, né?
É italiano, é mais fácil de falar. Pessoal, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes.
Muito bem, estamos aí, né, para falar contigo, né, Rodrigo, Adriana, Laura. Como é que diz, é contador ou é contabilista?
Contador.
Então tu vai contar umas histórias pra gente hoje.
Podemos, né?
Podemos. Também faz parte, né, contador de história, né?
Isso.
Eu não sei, né, eu ouvi dizer em contabilidade e aqui é ciências contábeis, né? Não sei se tinha um nome diferente antes, ou sempre foi assim, ou os
não,
dois
é
vários.
Bacharel em ciências contábeis, curso da graduação.
Isso aí. É o que a gente costuma destacar, assim, os universitários, enfim, quando formados, eles são bacharéis em contábeis. E para se tornarem realmente contadores, precisam estar registrados no Conselho de Contabilidade. Uhum. Até lá, eles são bacharéis em ciências contábeis. Mas para realmente se tornarem contador, ter o registro, eles precisam do registro para exercer a profissão.
Mais ou menos como o advogado, que é advogado só depois que passa no exame da ordem.
Exato, exatamente.
Muito bem. Tu começou em 97, Rodrigo?
Well, nove...
Há informações, há boatos que começou em 97.
Meu vestibular foi em 97.
Bom, então realmente foi. Caramba, já passou. Eu tinha 98 na
cabeça. Contou a idade dele agora.
Tu viu?
Isso dá 22 anos.
Não, o tempo vai realmente passando, assim. É muito rápido. Mas realmente faz alguns bons anos já, né? De profissão, de caminhada contábil. Eu usei a expressão antes de militância. Né, militância contábil, mas acho que na graduação, realmente é o que eu recordo, tá? Vamos ver os registros agora. Iniciei em 99 e me formei em 2003. E aí eu entendo que essa seria a informação correta, porque eu acabei levando 5 anos realmente para concluir o curso de contábeis. Eu saí do ensino médio, o meu... Agora sim é a idade, o meu segundo grau,
segundo,
né? Na
grau.
Época era assim que nós chamávamos, e comecei direto então em Ciências Contábeis aqui na Univates.
Foi ligeirinho aí, 5 anos, né?
Foram, que era o tempo mínimo do curso na época.
Tempo mínimo.
Uhum. Até não sei, Adri, vou pedir ajuda para os universitários, ou melhor, para os professores dos universitários, né?
Sim.
Se continua ainda 5 anos, ou ele é...
5 anos.
Com os estágios e... enfim, então...
Já era professora nessa época aí, a Adriana, aqui?
Eu comecei aqui na Univates em 2002. Então, o Rodrigo foi minha terceira turma. Então, assim, eu ainda estava meia verde na sala de aula, né? Meio insegura e tudo. Quando chegava uma turma nova, eu sempre tinha aquela... Tremia um pouquinho, né?
É o famoso frio, né?
Mas sempre tinha os alunos que ajudavam, né? Que contribuíam na sala para a aula ficar mais suave, né? Porque quando a gente não tem muita experiência, né? Na sala de aula, tu tá preparado para um conteúdo, tu passa aquilo... ansiosamente, quando vê, terminou, né? Então, sempre tinha as contribuições dos alunos que ajudavam a seguir a aula, assim. O Rodrigo já tinha um contato um pouco com a contabilidade, uhum, também, tinha, né? Então, tinha, tu já tinha tuas curiosidades, já tinha. Perguntava. Tu lembra do Adriano que é o coordenador hoje do curso.
Isso aí.
Também era colega dele, então e outros também. Que...
Isso. E algo que eu posso ajudar a complementar para ti, Adri, é o seguinte. Eu também já lecionei, né? E sou aluno hoje novamente. Hoje eu estou fazendo uma pós em gestão de serviços, mas específicas para o público contábil. Então, acabei para empresas contábeis. Estou fazendo essa pós no SESCOM, em Porto Alegre, que é o Sindicato das Organizações Contábeis, das Empresas Contábeis. Mas quando tu tens uma turma que não interage, né, realmente que não traz cases ou mesmo dúvidas, perguntas, realmente a aula fica muito mecânica, né?
É, e passa porque... assim, que tu termina o assunto, né, mesmo. Isso. E tu não pode estar só metralhar matéria, né? Uhum. Tem que ter uma troca com os alunos.
E acaba ficando assim quando não trazem, né?
É, então, cara, a gente tenta, com o tempo, foi trazendo experiência, a gente começa, né, chamar mais os alunos. Foi assim, com a experiência desses começos, que hoje tá bem mais tranquilo. E eu gosto de dar, né, dar aula, eu costumo passar nas classes, perguntar se tem alguma dúvida, de tentar trazer o pessoal, porque como eu dei para ele a aula de perícia contábil, e até hoje eu ainda leciono essa disciplina, ela é muito específica. Então não é assim para todos aqueles. Quem vai fazer essa disciplina até tem aquela curiosidade, o que será que é isso? Não teve aquele contato antes com perícia. Então na hora, assim, ó, tem uns que gostam, daí outros, não era isso que eu pensava. Né? Então não é aqueles todos que gostam dessa... E muitos têm curiosidade. O Rodrigo era um que tinha sempre muita curiosidade. Até hoje tu também trabalha, atua na área, né?
Uhum, exatamente.
Tu falou que já tinha um contato, né, com a contabilidade antes aí da... Previamente a tua aula, né, Adriana? Como é que era isso aí?
É, na verdade, assim, ó. Eu estudei em Teutônia, na IESEG. E eu fiz o curso de técnico na época, né? Técnico em processamento de dados. Então, junto com o meu segundo grau, o ensino médio hoje, eu fiz o curso técnico, onde nós ficávamos manhã e tarde no colégio se preparando para isso. Ali eu já tive contato com informática, disciplinas extras curriculares, assim, realmente do técnico, e havia disciplina de ciências contábeis, não ciências contábeis, mas de contabilidade, né, dentro desse curso técnico. E ali que eu comecei a gostar bastante de contabilidade. Foi meu primeiro contato, assim, com o mundo contábil. E pô, é isso. Me identifiquei, fui bem nas aulas e tal. E bom, sigo até hoje, né? Aí sim eu posso voltar lá para 97, um pouco antes de 99.
Se bem de Teutônio, então, Rodrigo.
Isso aí. Cara, assim, isso aqui tá sendo praticamente um revival, né? A gente vai tirar muitas memórias.
É um pouquinho da ideia também.
Tá bem. Nascimento, tá? Eu nasci em Porto Alegre. A família do meu pai é de Paverama, aqui perto, 30 quilômetros, e da minha mãe de Pelotas. O que acontece? Meu pai é...
Porto Alegre, Paverama, Pelotas.
Pelotas. Começou só pela formação da família, né? Na época se trabalhava muito cedo, então meu pai conta que com 13 anos, a minha avó também explica isso hoje, é que com 13 anos ele botou uma trouxinha de... uma muda de roupa numa trouxinha, numa sacola de pano, e foi a Porto Alegre ser escriturário de uma instituição financeira, de um banco. E lá em Porto Alegre, com o passar dos anos, né, foi crescendo também, porque tinha 13 anos na época, mas iniciando a vida adulta ali, conheci a minha mãe, porque a família dela saiu de Pelotas e foi também para Porto Alegre. Ela também trabalhava nessa mesma instituição financeira, lá se conheceram, apaixonaram, casaram e cá estou. Então, por isso que foi realmente, eu acabei nascendo em Porto Alegre. Tenho vários familiares em Porto Alegre também, Paverama, enfim, espalhado por tudo que é lugar. E, porém, a vida, eu tô falando até um pouco da vida do meu pai aqui, porque chegou um determinado, ele explica que chegou um determinado momento, ou tu iria para a gerência do banco ou para a inspetoria. Ele acabou indo para a inspetoria. Então, com isso, nós nos mudávamos muito. Então, nós residimos em Porto Alegre, então, Novo Hamburgo, Pelotas, Bagé, Santo Ângelo, Florianópolis. Sei que foi o estado inteiro, assim, que a gente acabou se mudando. E ele viajava muitas vezes a São Paulo, para agências próximas da cidade onde a gente morava. Então, chegou um momento que ele teria que ser, teríamos que nos mudar para São Paulo ou Salvador, se não me engano. E aí o pai disse, não, chega. Aí ele voltou, então, aí aqui pro interior fez, saiu do banco e assim por diante. Aí fixou residência em Paverama.
Poxa, logo quando ia poder ir para Salvador, né? Uhum.
Podemos ir ainda, não, isso não, não impede.
Não sair do Rio Grande do Sul, né?
É, mas aí o que foi acontecendo? Então, fiz o ensino médio, tive esse contato com contabilidade e depois onde eu fui cair? Aqui na Univates. Então, realmente aqui segui a vida profissional aqui.
Legal. Tu foi, tu foi reto na contabilidade, assim, então, na vestibular aí. Muitas vezes a gente conversa com os entrevistados aqui e daí, bah, eu não sei se eu queria fazer design, se eu queria fazer economia e tal. E daí tem aquelas dúvidas, às vezes são duas áreas bem longe uma da outra, né? Era a contabilidade, é isso aí, e foi certeiro.
É, a minha escolha foi muito fácil, assim, foi muito certeira. Eu já tinha noção de que eu queria estar na área administrativa, de gestão, enfim. O que acontece? Eu sempre sonhava em ser médico, até que eu tive aula de biologia com a minha tia, na sétima série, hoje oitava, né? E a gente teve que começar a dissecar sapo, enfiar dedo dentro de coração de boi, essas coisas assim que os alunos fazem em sala de aula. Eu disse, não, isso aqui não é pra mim. Eu lembro que eu tirava a mão toda ensanguentada, tinha que cortar sapo no meio, assim, não.
Não vou sujar as mãos.
Exatamente.
Melhor do que a perícia então, médica, a perícia contábil.
Então, exatamente. Então, isso eu tinha certeza que não. Mas como espelho, eu sempre tive meu pai. Realmente. Então, os meus planos eram de cursar administração, que é a tua, né?
É o meu curso.
Tá bem. Até que, no ensino médio, realmente eu tive o contato com a contabilidade. E eu entendi que, para mim, realmente seria o curso mais indicado. É onde eu me encontrei, assim, eu entendi que eu teria... Cada profissão tem as suas atribuições específicas, mas eu entendi que, pro meu perfil, assim, para o que eu tinha gostado, contábeis ia me levar para o caminho que eu ia estar mais feliz, assim. E realmente foi muito certeiro.
E como é que foi, então, daí? Tu começou a estudar ciências contábeis, tu já começou a trabalhar com isso aí durante a graduação, foi só depois?
Já. Continuando o caminho de sorte também, né? Eu acho que é um tanto sorte quanto merecimento, enfim. Porque a gente tem que... Nós precisamos realmente trilhar o nosso caminho, batalhar para que as coisas aconteçam, não é? Hoje está cheio de provérbios e frases, né? E tal. Alguns dizem que é sorte, mas realmente, a gente tem que batalhar muito, assim, se esforçar e etc e tal. Eu consegui começar a trabalhar, eu fiz o estágio desse meu curso técnico no professor que me deu aula, na empresa contábil do professor que me deu aula. E... Após o estágio, realmente eu acabei sendo efetivado, porque acho que eu mostrei trabalho, interesse, enfim. E batalhei, né? Deu tudo muito certo, então continuei a trabalhar ali, já trabalhando em uma organização contábil. E isso, para mim, fez toda a diferença durante o curso. Com toda certeza. E assim foi.
E tu continuou assim daí até terminar o curso, trabalhando com ele?
Sim, até. Avançando um pouco, assim... Foram 5 anos, durante toda a graduação, trabalhando no mesmo local. E foi um período de grande aprendizado, porque, querendo ou não, eu era uma pessoa jovem, que estava...
Eu era? Poxa!
Tá bem. É que a gente já voltou lá para o ensino médio, segundo grau.
É longe.
Estamos vendo os outros, do século passado, digamos assim. Mas... Foi muito importante, assim, porque querendo ou não, o ser humano se transforma também, né? E mesmo eu estando num estágio de caminhada da vida adulta, de caminhada profissional, acho que eu tive muito discernimento, assim, para batalhar pelo curso que eu estava cursando, pela busca de conhecimento, por tentar aprimorar processos internos na empresa que eu trabalhei. Então, as coisas se encaixaram muito bem, assim. Foi a minha incubadora foi lá e eu acho que deu tudo muito certo. Muito certo. Sou eternamente grato e assim fomos. No final da faculdade, desses 5 anos, assim, quando a gente estava chegando no final da faculdade, o que aconteceu? Eu sempre sonhei, nunca tinha viajado para o exterior até então, e sempre sonhava em ir para os Estados Unidos. Eu sempre gostei muito, muito, muito de inglês e fui sempre meio autodidata, assim. Aí o que acontece? Na Univates, na época, não haviam muitos intercâmbios. Porque eu tô falando aqui de praticamente 20 anos atrás, assim. Então, muita coisa mudou. Até o próprio campus, né? Tá em constante evolução e alteração. E assim também as oportunidades que tinham aqui na região também não eram tantas quanto existem hoje. Mas, não tinham tantas. Aí o que acontece? Intercâmbio era ou para a Alemanha ou para Portugal, se não me engano. E não eram os países para os quais eu queria visitar, morar, enfim. E dentro dessa inquietude que a Adri falou um pouquinho antes, assim, eu sempre, na questão de ser autodidata, dava, sei lá, um encarte num jornal lá, um jornal de grande circulação do estado, fazia uma publicação de um curso de inglês. Pai, mãe, compre, por favor. Me dava o tal do curso. Mas tipo, tudo de jornal, assim. Eu pegava capa de discos. Eu tenho um do Rockset de 1992, eu acho que era. Na época que eles até fizeram um show em Porto Alegre, assim. Eu lembro que dentro daquele LP tinha uma segunda capa que tu tirava, assim, tinha todas as letras das músicas. Aí um dia, na sétima série, comecei a ter inglês no colégio. Com o dicionário, comecei a traduzir as letras das músicas. Então, por isso que eu falo que eu sempre fui muito autodidata nesse sentido. E fui a Porto Alegre, descobri que teria uma feira de intercâmbio em Porto Alegre. Meu pai acabou me levando. E eu passei por várias... É uma feira, realmente. Então, passei por todos os estandes, conversei com o pessoal das universidades do exterior e tal, tal, tal. Até que eu descobri uma agência em Porto Alegre, realmente, que eles tinham chamado Work and Travel, que é um intercâmbio realmente para as férias da faculdade, para nossa graduação, as férias de verão aqui, para que tu vá para os Estados Unidos, trabalhe, tenha interação com o americano e estude. Então foi o que eu busquei realmente, apliquei no semestre A de 2003, que era o meu último ano então da graduação, só que se saísse, eu teria que abandonar praticamente tudo, né? Então, era minha última chance, porque para se inscrever era necessário ser universitário, né, aluno, ter comprovante de matrícula, e eram os últimos que eu ia conseguir realmente para aplicar, né, porque eu estava me formando. E apliquei, ok. Naquele ano seria orador da formatura, eu estava na comissão que estava ajudando a organizar festa, cerimônia, tal, tal, tal. Nós não tínhamos o teatro da Univates na época, então sempre era ou no Parque do Imigrante, porque contábeis, se não me engano, eram 60 alunos na época, assim. Era uma turma enorme. Então, assim, e não eram só poucas pessoas, inclusive a festa seria a formatura em um dos pavilhões, a festa de formatura com uma,
foi assim, né?
Uma
pavilhão,
banda, isso.
E depois o outro, a festa dos alunos juntos, né?
Exatamente, nós fizemos a festa dos alunos juntos, a grande maioria optou por fazer junto, então seria num outro pavilhão com uma orquestra, uma banda tocando, e, enfim, então era uma coisa estrondosa, assim, e eu estava ajudando a coordenar isso tudo. O que acontece no início de fevereiro, de dezembro daquele ano de 2003, eu não vou precisar datas, assim, mas eu lembro que no máximo até o dia 6 tudo aconteceu. Eu acabei recebendo a notícia de que a carta tinha saído, então eu tinha autorização para ir para os Estados Unidos. E assim, agora corre! Porque quanto antes, assim, o mais rápido possível eu precisava embarcar. Aí, contatei aqui a Univates, o João, o Ney fez, então, a colação, enfim. Foi, minha formatura acabou sendo em gabinete. Joguei tudo pro alto. Realmente, fui embora. Continuando a perseguir sonhos, entende? Essa foi a... É o que eu posso descrever agora, assim, como sentimento que me vem. E na noite da formatura, é muito bacana que tem... A música que eu falei para vocês antes, ele... Eu tenho vídeo hoje, o meu pai... A minha cadeira acabou ficando no palco. Realmente eu não estava, mas a minha cadeira estava lá. O meu pai acabou sendo chamado para buscar o meu diploma, o meu canudo.
Legal, e legal. Uma homenagem, né?
Foi feita homenagem, sim.
Não foi esquecido.
Não mesmo. E me emociona bastante, assim, porque durante a graduação... Querendo ou não, eu sou uma pessoa emotiva, eu falo bastante, né? A gente sempre em constante energia, troca de energia com outras pessoas, enfim. E a formatura era sempre aquele momento que eu sonhava, vislumbrava, assim, sabe? Chegava a encher...
Chegava um grande dia, né?
Exato.
Que se fala hoje, né?
Isso, eu recordo que na minha família eu seria o primeiro formado, né? A primeira pessoa formada. Então, eu tinha muito sonho daquilo, tanto que estava muito envolvido. E chegou no final, assim, eu praticamente concluí um dos sonhos, que era realmente tá graduado. Acabei deixando a formatura, que é um momento mega especial que eu esperava por muitos anos, mas para subir, avançar, ir para o próximo quadrado, avançar, dar mais um passo... Já
estava apto para isso, né? Já estava com essa... Só faltava atitude mesmo, o querer ir, né?
Isso aí. Então, tudo aconteceu, eu acabei deixando a formatura realmente para fazer meu intercâmbio, conhecer os Estados Unidos e melhorar meu inglês ou aprender mais inglês. Tanto que na noite eu recordo muito bem, assim, eu tava todo borocochô lá nos Estados Unidos, eu já tinha conhecido mais pessoas, né, naquela época lá, eu já mesmo, e acabaram fazendo uma janta pra mim, assim, como prêmio de consolação pela formatura que eu não tava.
Comemorar a formatura, né?
Exatamente, e como assim, todo molecada, eu morei com mais dois guris e três gurias no mesmo apartamento, que era o empregador, o responsável, o sponsor pelo intercâmbio. Alugou um apartamento e colocou nós todos no mesmo local. Aí nós não tínhamos, assim, pessoas novas, né? Não tinham aquele... Todos que a mãe, o pai ou alguém cozinhava para eles, né? Eu também. Então a gente tem que começar a aprender a cozinhar. Né? E nós tínhamos, eu lembro, uma frigideira, tamanho família, assim, muito grande, de uns 20, 30 centímetros de diâmetro. E eles fizeram carne moída pra gente jantar. Foi uma história muito legal, assim. Aí, massa e coisa. Foi, era como a gente aprendeu a se virar lá, assim, conseguiu se virar lá. E foi, essa foi a minha formatura, digamos assim.
Mas a música Bittersweet Symphony tocou lá, tocou na tua formatura, então.
Tocou.
A gente pode escutar ela agora, né?
Simbora.
Maravilha, então. 11h29, esse é o programa Momento Conexão desse sábado com o Rodrigo Kir, que é formado em Ciências Contábeis, e também a professora Adriana Varros. E a Laura Villabrusti, que está aqui com a gente. Música que tocou na formatura do Rodrigo, The Verve, Bittersweet Symphony, 11h29. The Verve com a música Bittersweet Symphony, música que tocou na formatura do Rodrigo Kirch lá em 2004, né? 2003. Ele é o nosso convidado do programa Momento Conexão desse sábado. Agora 11 horas e 35 minutos. Rodrigo, o que que tu faz hoje?
Continuo contador. Não, sim, nossa, sou sócio de uma organização contábil em Estrela. A minha sócia, a Adriana, também conhece bem.
Também foi minha aluna.
Também foi aluna, minha colega, hoje esposa. Então temos sociedade na vida pessoal e profissional. E além da nossa organização contábil, vamos falar das atividades em casa, então. Temos dois filhotinhos, uma menina de quase 8, um menino de quase 3.
Qual é que é o nome, os nomes deles?
A Sofia e o Teodoro. Theo e a Sofia. E além da nossa atividade profissional e da nossa família, realmente a gente participa de várias entidades, assim. Tanto a Andrea quanto eu. A Déia participa da CACIS, que é a Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Estrela. Ela é vice-presidente de finanças lá hoje. E eu sou vice-presidente do Sincovat, o Sindicato dos Contadores aqui do Vale do Taquari. Além disso, eu participo também, tenho atividades no Conselho Regional de Contabilidade do nosso estado. Então, eu já atuei lá no Conselho, eu acho que deve estar quase 10 anos assim, que eu tenho atividades no Conselho. Eu já fui conselheiro, já fui membro de comissão de estudos. Hoje eu coordeno uma comissão de estudos. Após 4 anos, o cargo de conselheiro no CRC realmente ele é de 4 anos. Então, passados os 4, eu fui para uma outra atividade. E hoje eu também integro uma comissão de estudos na área de contabilidade eleitoral no Conselho Federal de Contabilidade em Brasília. Então, assim, ao longo da história...
Contabilidade
realmente...
eleitoral em Brasília.
Exato.
Quase não deve ter trabalho nessa área, né?
Imagina.
Deve ser bem tranquilo. Fala.
Ele está tentando passar, né, o conhecimento para os políticos de lá, né? Quem sabe muda o nosso Brasil, né?
Ajudar. Não, a gente... no fundo, a gente se pergunta realmente... Poxa, nós participamos de tantas coisas. Por quê? Muita gente quer saber por quê. É como nós colocamos para os nossos clientes e amigos, enfim, com quem nós conversamos. Tanto falam que até na área política precisam ter pessoas boas participando também, né? Eu não tenho cunho político, assim, eu não tenho intenção política, mas o que acontece? A gente está tentando fazer a diferença. A gente está tentando... O que está tá controlando a parte política, assim, na parte das contas eleitorais? Realmente é a contabilidade eleitoral. E é isso que a gente está trabalhando, para que cresça no país. Essa cultura de que partidos políticos precisam ter contabilidade regular. Né? Então, a própria Justiça Eleitoral, o Conselho Federal de Contabilidade tem uma parceria com o TSE, em Brasília. E, então, a gente fica muito feliz assim, do mercado ou do espaço que a classe contábil está ganhando. Eu falei agora só de um exemplo na parte política, a gente está tentando... incentivar e melhorar processos de controle da justiça eleitoral. Então, esse tem sido o nosso trabalho, para que se tenha muita transparência nas contas eleitorais, em tudo que é feito nesse âmbito eleitoral, para que se evite caixa 2, etc. e tal, e inclusive que a justiça eleitoral tenha ferramentas de controle sobre as ações que os políticos estão tendo.
Já vem, né, de uma época que os jesuítas catequizavam os índios, isso. Os contadores vão catequizar agora os políticos, né? Vamos...
Tentaremos. Contribuir.
Aplicar a cartilha.
Não, exatamente. Eu acho que é isso, assim. Tem sido nossa missão no geral, né, Adri? Tu também, a gente já milita, essa é a palavra que eu utilizei antes, que o Thiago gostou, da militância contábil.
Sim.
A gente já trabalha há bastante tempo, assim. É trabalho voluntário, não é remunerado. A gente está fazendo isso justamente para tentar, é a nossa forma de tentar melhorar a sociedade, porque as ciências contábeis, elas são umas ciências sociais. Ela é uma,
não é
uma
exata,
das ciências,
né?
Sociais.
Ela é
exatamente.
Uma ciência social.
Então, acho que esse é o nosso papel, assim, é o papel do contador. E acredito, né, Adri, que a gente tem obtido muito êxito. um dos exemplos que eu posso colocar agora, a gente está em pleno período de imposto de renda da pessoa física. Então, março e abril, os contadores estão enlouquecidos de trabalho.
Estão dinheiro, mas também intenso. Estão com trabalho,
quem tem,
né?
Muito.
É. Quem tem que declarar também, né?
Isso. Não, aí aqui...
É puxar.
Estão vendo dinheiro e tal, tal, tal. Realmente, mas aqui eu vou fazer aquela frase de antes, assim, que se fala... sorte, né? Mas ninguém enxerga por trás o trabalho.
Tá preparado,
o tempo de estudo. É. Que não é uma semana só de estudo. São meses se preparando nos estudos realmente para ter condições de atender melhor o nosso cliente.
Ter aquele conhecimento e estar preparado para a oportunidade agora de fazer os...
Conhecimento, oportunidade, os trabalhos fora de hora, final de semana, noites,
hora,
enfim,
né?
Exatamente. Então, esse é o momento entre março e abril. Por isso que agora, nas redes sociais, no Instagram, eu recebi uma imagem esses dias. Sabe o Walking Dead, né? Aí veio uma imagem deles. Aberta a temporada do imposto de renda com uma imagem de zumbi atrás, assim. Eu achei muito engraçado.
É.
Seriam os contadores, para dar conta de teu trabalho.
Exato. Exatamente. Mas assim, onde eu quero colocar assim, com um espaço que a contabilidade, que a classe contábil ganhou, né? Isso é um trabalho, sim, das entidades, dessas entidades de classe que nós participamos. Agora, na semana passada, se não me engano, a Assembleia Legislativa do Estado lançou uma campanha onde ela trouxe o Grid de Uruguaiana e o Renato Borghetti para falar, ajudar
da
doação do imposto de renda. Que todos os contribuintes que declaram pelo modelo completo, que fazem o cálculo completo, podem destinar, se for dentro deste ano agora, 3% do seu imposto de renda para que fique no município. No seu município de residência ou município que escolher.
Isso é bom divulgar entre os contadores, para que eles, né, falem para os contribuintes, né?
Isso aí. É. Então, nós divulgamos intensamente ano após ano, nós fazemos ações nessas entidades e ações também com o poder público, tanto aqui regional quanto estadual, quanto nacional. E tanto que esse ano, então, a Assembleia Legislativa fez uma campanha que está correndo agora. E agora não lembro se é o Renato Borghetti ou o Grid Uruguaiana. Alguém fala
que... Eu acho que é o Grid Uruguaiana.
É, ele menciona do contador.
O outro dele, parceiro dele, acho que é os dois.
O Licurgo?
É uma foto que tem assim...
O Licurgo?
É algo assim que eu vi. Os dois
não. Não, mas então eles reconhecem realmente o contador. Procure seu contador que é um profissional capacitado, que vai auxiliar realmente... Aqui a gente consiga. Aqui está o nosso trabalho social, né?
Só que assim, eu acho que os contribuintes vêm muito agora procurar, né? Eles já deveriam a cada processo, a cada mudança no seu patrimônio, já perguntar, né, para o contador deles, resolvem tudo. Agora tu te vira, né?
Uhum.
A palavrinha difícil essa, né? Agora tu te vira, né? Não tô aqui para resolver problema, né?
Exatamente.
Eu tenho que só apresentar o ajuste. Então, pergunta antes.
Existe, assim...
Consulte antes,
uma certa...
E tem muitos que fazem isso. Ah, eu tô vendendo um carro, né? Tô comprando, tenho...
Isso.
Posso colocar, né, valores.
Isso aí. Uma certa resistência cultural, assim. Mas o perfil, eu posso dizer que tá mudando. Tá mudando, sim. Então, dos nossos lá, graças a Deus, nossos clientes, a gente consegue assessorar bem, assim, e orientar para as pessoas. Eles acabam manifestando: ah, tenho interesse lá na frente de fazer tal, tem um determinado projeto, quero vender uma casa, comprar alguma outra coisa, tal, tal, tal. E realmente, se as coisas acontecem de forma antecipadas e planejadas, nós temos condições de auxiliar nesse processo. Inclusive,
depois
com a melhor estratégia tributária.
É, isso, né? Estratégia tributária.
Como a pessoa vai pagar menos imposto de renda ou menos imposto. Aí nós temos condições. Agora, no momento que o fato já ocorreu, já vendi, tal. Aí é o que a Adri mencionou, né? Agora
o contador não resolve, mas não tem o que fazer, não tem como sonegar, né?
Isso aí. Então, realmente...
Mas tem como planejar para que as coisas ocorram da melhor forma possível, né?
E se ocorre essa consulta prévia, digamos assim, a gente tem condição de realmente cumprir com o nosso trabalho e específico no planejamento, realmente, e redução de impostos.
Antes da próxima música, eu queria pedir para a Adri ainda, para falar mesmo das atribuições de um profissional de contabilidade, do contador, né? Além de sonegar impostos para os clientes, né?
Não.
Se é que o Rodrigo já não falou tudo que dá para fazer, né?
Sim, ele já comentou aí.
Se ele não faz tudo já.
Aqui na Univates, minha disciplina é de perícia contábil, então a gente pega muita demanda no Poder Judiciário. Então, geralmente, é litígio mesmo, é briga, né? O réu, o autor. Então, a gente entra ali para analisar essas provas. Então a gente vê que eles fazem algo que fazem e acho que estão assim com a verdade, né, com a razão. Então ali a gente tem que fazer, né, todo um trabalho, tentar mostrar se basear em alguma legislação para tentar mostrar quem tem a verdade, né, para o juiz, né, no caso de sentença. Gosto também de fazer a área trabalhista, cálculos de folha de pagamento, também na Justiça do Trabalho. Então, muito funcionário entra na justiça, mas às vezes tem razão, porque a empresa acaba deixando, não informando muita coisa para o contador colocar em folha de pagamento. Daí acha que o escritório fez errado, né? Então tu vai ver que tem outros atributos para colocar na folha de pagamento também, né? Então é isso que a gente tenta passar para os alunos, de como fazer esse tipo de laudo, essa prova pericial num processo.
Isso, até se eu puder contribuir um pouco também, Thiago, nesse quesito da questão, nós falamos antes dos alunos, a gente falou da cadeira de perícia, que realmente foi meu primeiro contato com a ADRE. E sim, nós hoje também atuamos a nossa empresa com a perícia, mas o contador, assim, querendo ou não, está um profissional bem dinâmico hoje em dia.
Exatamente,
pode fazer, está capacitado para fazer vários trabalhos. Então nós temos lá, nós fazemos perícia civil e trabalhista, que é como a Adri colocou agora. O contador, ele pode atuar na área de auditoria, ele pode atuar na área de gestão estratégica, como um controller, ele pode ter uma organização contábil, e dentro da organização contábil, como é o nosso caso, que nós temos, o contador pode segmentar para um determinado ramo, se especializar, porque dentro de uma organização contábil tu vai trabalhar com indústria, com comércio e serviço. Agora tu também pode trabalhar com terceiro setor, que realmente é assessoramento de entidades, né? Pode trabalhar com contabilidade eleitoral.
E essa parte de gestão aqui está mudando bastante, né? Antes tu via assim, escritório de contabilidade, mas o que menos fazia é contabilidade, né?
Uhum.
É preencher guias, é preencher formulários.
Vou só fazer um parêntese, porque nós sempre fizemos, mas a gente sabe de muitos. Isso é um trabalho do conselho
essa
de
gestão,
contabilidade,
né?
De fiscalizar.
Mas
muito contador no mercado que realmente não cumpria
não
com as suas atribuições.
Não sabe a contabilidade, né?
Acabava manchando toda uma classe, né?
De estar o balanço pronto no início do mês para poder ainda gerir, né? Fazer algumas. Não deixar para na época do imposto de renda fazer os ajustes. Tem toda uma gestão, né? Todo um acompanhamento antes que o contador deve ir lá na empresa, né? Auxiliar. Acho que isso é uma atribuição bem importante do contador.
Para a gente poder ouvir ainda as outras duas músicas, essa do Public Image, Rodrigo, o que tu me diz dela? Da escolha dela?
O que eu te digo, cara? Assim, me remete aos anos 90, realmente, quando eu estava nessa fase de escolha de carreira, de profissão, não vou falar em vida adulta, mas adolescência, realmente, assim. É uma fase muito bacana da minha vida, assim. Então, me remete a esses tempos, assim. Um pouco saudoso.
Legal. Vamos ouvir, então, Rise, do Public Image Limited, 11h48.
be wrong. I could be right. Could be wrong. I could be right.
Muito bem, a gente ouviu aqui Public Image com a música Rise, uma das músicas que o Rodrigo escolheu aqui para o Momento Conexão desse sábado. Olha a mensagem que chegou aqui no site da Univates, Rodrigo. Bom dia, tudo bem? Já admirava o Rodrigo como pessoa, mas que felicidade poder escutar a história dele. Serve como inspiração para a gente que está começando a vida acadêmica. Realmente, através da música, pude imaginar o momento da formatura dele. Maria Caroline Richter mandou de Porto Alegre a mensagem.
Que legal, cara, tô arrepiado. Demais.
Sensacional, né?
Demais.
Que
demais.
Massa.
Emocionante.
Muito bem, 11h53. A gente tá chegando no final do programa aqui. Que história é essa aí com o Valmoro, Rodrigo? Conta pra gente.
Poxa, Thiago, já me pressou já. Não, a gente tava. Agora eu vou pressar.
A Laura.
A Laura tá falando da cadeira de finanças que precisa. Ela cursa administração, né? Ela precisa encerrar uma DRE, não tá fechando e tal, tal, tal. Aí eu recordei de uma memória aqui da Univates. Nessas minhas persistências, assim, para aprender e tal, eu tive uma das tantas disciplinas com o Valmor Kapler, nosso grande mestre, né, aqui da região. E era sobre contabilidade aplicada, era alguma coisa assim, a disciplina realmente. Mas ali nós tínhamos, então, contabilidade de empresa de transporte, que nós aprendíamos, a gente aprendia contabilidade rural. E numa dessas, então, teve um mega exercício de contabilidade rural. E eu fiquei até as 3 da manhã tentando fechar o balanço, encerrar a contabilidade, ter tudo certinho. Aí vocês riram quando eu contei antes, morre um bezerrinho, um terneirinho lá, precisa fazer a baixa, tem que fazer o rateio e tal, tal, tal. Cara, eu fiz e refiz mais uma vez e não fechava por um centavo. Mas na minha persistência, assim, até que uma hora deu um clique, assim, eu pensei, eu vou conferir o que o professor colocou no exercício. O balanço inicial do professor. E tinha um centavo de diferença no balanço do professor. Uau. Não era a minha diferença.
Tínhamos que periciar esse balanço. Auditar ele.
Cabe uma auditoria e uma perícia da Adri. Então, essa foi uma história engraçada, assim, porque... E claro que eu fiquei bem feliz até por ter feito o exercício de forma correta, ter aprendido e tal, né? Mas foi engraçado.
E tu chegou a apontar isso aí pro Valmor?
Sim, conversamos na época. Agora, todo mundo riu, deu toda aquela função, né? Mas ficou mais uma história boa do período de graduação.
Assim. Sensacional. Muito bem. Bom, a gente tá chegando aqui perto do meio-dia já, faltam 5 pro meio-dia. E agora, Rodrigo? E agora, o que que tu... Tu tá fazendo bastante coisa aí, tá em várias entidades.
Sim.
Tu pensa em fazer alguma coisa além já do que tu tá fazendo ou só dá conta de tudo já o que tu tá tocando hoje?
Não, eu entendo assim que a caminhada ainda vai ser longa, né, Thiago? Para este momento, realmente, eu entendo que todos os profissionais, a vida dos empresários, a vida da contabilidade... Tá mudando muito. Já mudou, na verdade, né? Eu acho que se fala ainda tá mudando porque muitos ainda não estão inseridos daqui a pouco de forma integral nesse processo digital que a gente tem hoje em dia. E eu posso falar na nossa organização contábil, robôs, integração de informações do cliente com a nossa empresa. Eu vou avançar um pouco a nível de governo, assim, e-social, Bloco K, tem uma série de obrigações que os empresários realmente estão passíveis hoje, né? Precisam cumprir, E a própria organização contábil está precisando se reinventar. Então, muitos já estão fazendo, nós também estamos fazendo. A gente está subindo, saindo desse nível de compliance, que é o que a Adri falou, emissão de guias, por exemplo, que não é esse o objetivo da nossa profissão.
Gestão, né?
É a gestão. É a gestão e também decisões estratégicas, né? Então, eu coloco, né, dentro dessa pirâmide que todos precisam pelo menos subir um degrau e ir para o nível de gestão. Senão vão estar fadados realmente a serem substituídos por robô, por máquina. Na própria justiça, né?
É.
Também já os processos são eletrônicos hoje em dia.
Hoje com os ERP dentro das empresas também acaba, o final é dentro da contabilidade, né? Então o contador tem que saber gerir isso, que as informações vêm pronto para ele, né?
Isso aí.
Mas aonde, não, ele não pode esperar, ele tem que ir lá e ajudar a organizar esse fluxo das informações. Porque a guia vai ser por conta, não vai precisar
Isso aí, no futuro é o que vai acontecer.
Guia não tem mais.
E aí, voltando realmente para a pergunta inicial, né, Thiago? A gente vai floreando, vai conversando de uma série de coisas. Mas, nesse momento, participo, como a gente colocou, né, de entidades aqui na região, no estado e uma nível federal. Mas a nossa empresa, em constante evolução, onde os clientes também precisam serem orientados e tal. Mencionei que estou fazendo mais uma pós. E assim a gente vai indo, né? A gente sempre faz alguma coisa a mais. Estacionado, não vou ficar. Mas nesse momento, acho que realmente dar conta de todas essas entidades que eu participo. E quando a gente entra em alguma coisa, a ideia também é assim. A gente quer entrar de cabeça. A gente não quer estar lá uma figurinha que balança a cabeça, assim, meramente. Eu brinco das novelas, ou de, né, tem os figurantes que balançam a cabeça e não fazem nada. Estão ali marcando presença e deu. Então, acho que é isso, assim. Acho que a gente precisa também, às vezes, focar, não abraçar o mundo, né, focar energia em algumas coisas. Tanto que a gente fala que algumas organizações contábeis, elas conseguem muito mais sucesso focando o seu trabalho em um determinado ramo, um determinado nicho de mercado, do que abraçando todos. Então, realmente, fica a reflexão, assim, para a gente sempre tentar manter o equilíbrio na nossa vida, nesse sentido. Conciliar família, trabalho, né, lazer. Mas no momento é legal. O que eu estou fazendo, assim, eu acho que
não, dá conta de tudo, não é pouca coisa.
Não, né? Exato. Já não é pouca coisa. Mas eu incentivo, sim, todos a participarem. Que seja dos empresários a participarem das suas entidades de classe, dos seus sindicatos, às vezes, porque é muito fácil reclamar de um governo que não faz nada, ou dizem que faz algo errado, né? Mas o empresário não participa. Um exemplo bem claro, os salários de colaboradores, né, dos empregados. Então, tem o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Os sindicatos sentam numa mesa e debatem qual vai ser o piso da categoria. Aí, depois chega na ponta, o empresário reclama. Ah, como assim que está alto, que não sei o que tem cláusulas...
Mas ele não senta para negociar, né?
Essas cláusulas não são boas, ou enfim, eu vou estar me complicando. Mas o empresário nunca se informou do seu sindicato, nunca foi atrás para tentar sugerir alguma melhoria. E assim acontece em muitas esferas. Nos municípios, sabe? Quem são os nossos representantes lá? Os vereadores. Quem já conversou com o seu vereador que votou? Para de repente sugerir alguma melhoria ou tentar contribuir realmente de forma efetiva e não somente reclamar, entende? Eu falo de críticas construtivas, assim. Eu acho que na sociedade é o que está faltando. Realmente, de nós participarmos efetivamente, que é o que a gente tenta fazer para que as coisas mudem para melhor.
Muito bem, então. Meio-dia agora. Rodrigo, Adriana, Laura, muito obrigado pelo momento conexão desse sábado. E só vou pedir ainda para falar aqui da música do Imagine Dragons, o Pupurri de Blank Space com Stand By Me.
Para que eu fale?
Escolha...
Não, assim, é uma música... Gosto demais. Não,
pode dizer que é porque eu gosto e pronto.
Não, realmente eu gosto demais, mas tem ela tem ali a Stand By Me que... nas horas vagas, eu acabei já fazendo uma vez aula de canto... E é uma música que me marcou, porque eu consegui cantar essa música, única que eu consegui, acho, cantar na vida. E ela tá no meio ali, eu gosto da banda, eu gosto da música. Aqui. É isso aí.
Maravilha. É. Adriana, muito obrigado.
Obrigada eu pelo convite.
Tá? Não sei nem, Thiago, nós falamos do Valmor, né? Mas tem uma da Adri também, tá?
Ai.
Porque, não, realmente, eu comecei um namoro com a minha esposa no final da faculdade. E as aulas da Adri, assim, após o intervalo, algumas aulas, né? Não todas. Né? Vou deixar claro aqui, senão vai acabar tirando meu diploma. Mas como foi início de namoro, assim, às vezes a gente não retornava pra aula. Esse não é um exemplo bom de estar mencionando, assim, mas é mais uma das histórias que a gente tem na debate, assim. Então, o namoro começou praticamente...
Eram colegas nas minhas aulas e não isso. voltavam depois.
Que coisa, né? Que curioso.
Curioso.
Será que tinha... Acontecia da coincidência, né?
Tinha algo assim, né?
Pois
biblioteca,
é.
Estudar, trabalho.
Exato, mas aí eu vou fazer esse parênteses.
Era sempre tinha uma...
As notas não eram ruins, eu contribuía com a aula, acho que estava tudo certo.
Mas até o intervalo, né?
Até o intervalo.
Mas quando tinha um trabalho, daí, né, em grupo, vamos fazer biblioteca, né, vou para outro...
Mas a Adri já sabia, assim, já rendeu algumas risadas essas histórias. Assim.
Legal,
muito
maravilha.
Muito bom viver isso tudo. Obrigado. Pela oportunidade, Laura.
Valeu, obrigado, Laura.
Eu que agradeço, né, Thiago? Os nossos programas aqui sempre são muito bons. A gente adora contar a história, né? Todo diplomado tem uma história na Univates para contar. Então, agradeço muito a participação de vocês. Sei que a agenda dos dois é bem lotada, né? Então, ter reservado um tempinho para vir aqui com a gente foi muito
prazer.
Maravilha, então. Obrigado para todo mundo.
Muito feliz pelo convite.
Muito bem, então. Momento Conexão de hoje com... O Rodrigo Kirch, que é graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Auditoria e Perícia Contábil. E também com a Adriana Varros, professora do curso. E com a Laura Vila Brust, que produz o programa. Para fechar então aqui a música do Imagine Dragons, Blank Space com Stand By Me ao vivo. 12:03. Pessoal, valeu, bom dia, bom final de semana. Tchau!